Alô, por favor, calar a boca. Vamos te gravar o podcast.
Interessante, muito interessante. Para quem está apenas ouvindo, saiba que o Pedro está com um objeto que faz simulação de qual nome? De daquele cara que mordeu a orelha lá.
Mike Tyson.
Simulação de Mike Tyson, exato.
Isso aqui eu ganhei, né? E o legal é que assim, eu jamais compraria isso aqui para mim, entendeu? Mas é muito legal.
É, basicamente você tem um pugilista portátil pra divertir você.
Cara, mas eu não consigo imaginar quem compra isso aqui, tipo, esportivamente, sabe? Porque não é o tipo de coisa... Eu vou comprar um massageador. Eu não vejo ninguém, sabe, tendo esse tipo de coisa. Meu irmão tem. Eu fui lá, torrei a bateria dele, mas é o tipo de coisa. É, tem coisas que não precisa comprar. Você tem que ter um amigo ou um parente que tenha, né? Você vai lá e vai querer piscina. Imagina, cara, quanto custa cuidar de uma piscina?
Só pra...
Vai na casa do seu amigo, zoa a casa e volta pra casa.
Só pra audiência ter a experiência.
Esse é o mínimo.
Exatamente. Agora imagina isso. É capaz de estar tirando tudo, né? Você confirmou esse cabo, hein?
É verdade, mas não apagou. Esse cabo, inclusive, né, Baseus, aí, nossa, Baseus, é tudo que eles fazem é bom. Esse cabo aí tá desistido, né? Esse tem o tipo de coisa que vale a pena guardar, porque nunca quebra, é um cabo. Ainda mais o USB-C. Inclusive, isso aqui carrega o USB-C. Eu tô virando um evangelizador. Tem um parente que ele saiu, ele foi pro Paraguai, foi lá comprar o iPhone 14. Não, eu não ligo muito e tal. Porra!
As pessoas
Eu não sei porque que eu faço o que eu faço. Eu tento ajudar as pessoas. E elas não escutam.
As pessoas têm o dinheiro só pra elas terem o direito de estarem erradas. Pensa nisso, elas pagam pra saber que estão erradas.
É o tipo de coisa, né? Você vai até o Paraguai pra comprar o celular. Eu acho que tem alguma coisa errada com essa lógica. Se você tem que viajar. Não, super compensa. Por quê? Ainda você comprou geração anterior. Eu não sei porque que eu faço o que eu faço.
Se você cruzou a fronteira do Paraguai com Del Rey, opa, seu objetivo é outro. Você vai voltar com uma carga de cigarro ali que você vai até lucrar o preço do iPhone que você foi comprar no Paraguai. Seu objetivo era outro. Então a gente consegue entender, mas ele não foi no Del Rey, né?
Não, inclusive, assim, uma coisa que eu digo é... As primeiras viagens internacionais que eu fiz foi para os Estados Unidos, né? E sempre que você vai lá, você compra alguma coisa, você volta, tem alfândega. E você fica assim... Mesmo de vez em quando não tendo feito nada errado, você fica assim, né? Aí você vai pro Paraguai com o mesmo espírito, né? Que é ali na ponte da amizade, ali em Foz, né? Aí, meu, os caras, eles estão absolutamente pouco se fudendo. Tem um cara...
Isso é peixe pequeno, cara. Eles estão de olho no caminhoneiro que tá com 30 toneladas de Marlboro pirata. Eles não querem saber do seu aparelho de som de 100 reais.
Aí, parando pra pensar, né? Você fica assim, será que eles vão parar um casal com filha... Na fronteira, eu acho que eles estão em busca de outras pessoas, sabe?
Acho que eu estou em busca dos caras que trouxe 30 lambretas importadas sem documento.
Mas traz no hotel, eu não estou denunciando ninguém, tá? Mas no hotel, cara, o cara, eu acho que é a RAV4, ele tinha uma RAV4, e RAV4 é também conhecida como a Hilux com porta-mala fechado, né? Cabe muita coisa, estava chapado. Ele tinha obviamente voltado para o Paraguai até pela por tudo que tá escrito, né?
Tinha bandeira coisa do Paraguai caído para fora.
Não, eu nunca vi alguém precisar de uma RAV4 baixar o banco para caber coisa. Quanto que é a capacidade? 1.000 litros, 1.200 litros de coisa? E chapado até o teto. O cara não tinha como ver no retrovisor. Eu tava lá no estacionamento.
Tinha infração de trânsito no meio.
Inacreditável, como é que um cara desse passou? Eu acho que eu realmente sou muito covarde.
Ou esse cara é muito corajoso. Um dos dois, ele balanceia o que você não fez versus o que ele fez.
É, mas assim, pra você que nunca foi para Paraguai, você já foi no seu shopping, né? Meu, você tem que fazer conta, sabe? Porque não é. Não,
povo, não é simples, não é nada simples, não.
E tem uns lugares ali que é muito mais barato, aí você fica.
É duvidoso, porque não é cruzar a fronteira e comprar qualquer coisa que você vê e tá saindo mais barato, não. Você pode pagar até mais caro, dependendo do que você pegar.
Não, mas tem coisa, por exemplo, essa modinha aí de vape, né? Porque...
Por favor, pendrive. É fumar pendrive.
Mas lá era literalmente o negócio do pendrive. Você via numa loja ali, no Mercado Livre, se o cara for comprar, acho que é 200 pau.
Um pendrive.
Sabe quanto que é lá? $1. Meu, e o negócio, cara...
Sabor madeira de demolição.
Não, eu não consigo encontrar uma coisa pequena o suficiente aqui. E tem gente pagando 200 pau. Primeiro que assim, eu acho que quem vai... Ah, não, o cara falou, geralmente quem vem aqui compra de lote, tá? O cara vai lá com uma caixa, ou então sortido, porque ele acha que é Doritos o negócio, né? Vai lá comprar várias, eu quero, sabe, vitamina de mamão no deserto. Aqueles sabores, parece os energéticos do Adriano. Que é os sabores, o homem na lua pirotécnico.
Olha, o nível de câncer que eu vou ter no meu energético não é sequer comparável a um maluco que chupa um pendrive de $1 sabor mamão no deserto.
Não,
você é meu amigo.
Fica mais saudável se o cara comprar por 200 no Brasil?
Não. Ainda é o de $1. O problema do cara é que ele pagou 200. É o de $1.
Mas
ainda
é o de $1. Cara, eles estão lucrando com $1?
Mano, vem cá, meu amigo.
Olha quanto custa fabricar
você, aquilo. Você que chupa pendrive, vem cá.
Boqueteiro.
De fumante pra fumante, né? De fumante pra fumante. Você acha mesmo que você vai a algum lugar chupando um pendrive de $1, você acha mesmo que qualquer coisa que esteja aí dentro, que queima, porque isso aí tá pra queimar, né? Você chupa um negócio queimado, vaporizou, normalmente. Beleza. Esse negócio que você chupou aí, que virou vapor, de $1, você acha que tem qualquer chance desse material ser sequer próprio pra consumo humano? De verdade. Você que compra, tem uns vape caro, viu? Nos vape que você compra o atomizador diferente, você compra os juices específicos com concentrações diferentes. Não, tem os vape complexo, que você tem que dar até manutenção.
Que é o salt que fala que é pra quem quer parar de fumar.
Exato.
Que é o bagulho que fala que ele se destrói por dentro. Não é pra você ficar fumando.
Então,
é pra você parar.
Esses bagulhinhos já são questionáveis. Agora, esse pendrive de $1. Você consegue olhar na minha cara e dizer que isso te faz bem? Você consegue me dizer que isso é normal? Podemos continuar essa conversa então.
Não, é mais ou menos o seguinte, por exemplo. Eu acho que uma das coisas que me... Sim, porque são várias pontas.
Ok.
Uma das coisas que acho que não me matou ainda é o fato de eu beber cerveja de qualidade, né? Eu não vou ficar bebendo Conte. E se não me engano, tem Conte por malte agora. Eu ainda... Não, tem, é verdade, eu comprei. Eu fui no mercado. Conte é o tipo de cerveja que você só encontra em dia, né? Eu vi lá, Conte por malte, 90 centavos. Tá, e não faz muito tempo, hein? Vamos ver, vamos dar o benefício da dúvida. Acho que é um bom nome pro podcast. Conte por malte. Eu acho...
Deixa eu ter que anotar essa merda.
Eu não sei, tá? Quando você vai trocar o óleo do seu carro, aí você tem um Toyota 2010, e esse Toyota 2010 você trocou óleo umas 3 vezes, desde que você comprou, isso em 2024. Aí, quando o cara ele abre ali a periquitolina do negócio, gira e sai o líquido, eu acho que esse líquido tem o sabor da cerveja Conte por malte. Eu não sei se isso é um sinal bom ou
ruim. Eu acho um bom sinal, um sinal de que é um sabor maturado, sabor bom.
É petrolífico, né?
Exato.
Dinossáurico.
Ele tem petroaldeídos ali muito bons, né? Nutrição pro seu carro. Pena que é uma pessoa tomando.
É, e eu acho que qualquer empresa que ela pode patrocinar aqui, especialmente cerveja, eu adoraria, não sei, o Adriano nem tanto, porque eu sou mais versado, um pouquinho mais versado em cerveja que eles, e eu bebo um pouquinho mais com o Adriano também.
Cerveja só preta.
É, não, horrível.
Pensa aí, ó, o cara não tem nenhum gosto maduro todos esses anos.
Você já tomou cerveja preta? Chamemos de cerveja preta. Será que você tomou cerveja com café? É uma das piores coisas que a humanidade já inventou. Se você tiver um parente que tá passando mal, que tá com pressão caiu, dá uma cerveja de café pra ele, que o cara vai acordar. Porque o seu corpo, ele reclama tanto que você levanta e... Dá Jesus, levanta e anda.
Eu acho que ficou muito claro o quanto o Pedro não aparecia energéticos ou a quantidade de café que as pessoas normalmente consumiriam. Porque o café do Pedro, ele é amostral, ele é para... É, qual o nome? Ilustrar o sabor do café. Não é para dopar um equino, para abater um urso. Café tem a finalidade de matar uma pessoa, entendeu?
Vou reclamar, inclusive. Eu fui no lugar, não vou falar qual é o lugar, porque eu não quero arranjar confusão. Mas esses lugares...
Ai, Conte puro malte, né? É super...
Eu quero que você foda a Conte. Devia ser proibido pela Anvisa, não sei como é que
tá. Momento despatrocínio do Paraná S.A. Apresentando a vocês um quid cheio de Conte puro malte. Pode ir muito bem, pode ir.
Nossa. Eu fui numa dessas cafeterias que aí nós amamos café. Aí eu fui lá e me levaram pra lá. Falei assim, eu acho impossível. Eu não gosto de beber café sem açúcar, sem açúcar, sem nada. Eu gosto de café adoçado. Aí assim, não, mas aí não é o puro café. Então faz arroz sem sal, seu corno. Vai lá e coloca ali, tipo, só pra cozinhar. Não coloca alho, não coloca sal, já que você é tão purista assim. Vá pra porra. Aí esse lugar falou, não, esse lugar você vai tomar o café e você não vai ter necessidade de colocar nem adoçante, nem açúcar. Tá bom, não vou pagar. Porque a aposta é assim. E o café custava R$12. Ele via mais ou menos isso aqui. E não era expresso, era o café coado. Como é que é o nome do filtro? O coador Ario, sabe? H-A-R-I-O. Tá, eu entendo que tem cafés bons e cafés ruins, cafés melhores, cafés piores. Só que é o seguinte, qual que você quer? Você tem notas de chocolate e tem uns notas de fruta. É o que eu imaginei, já que é pra tentar beber sem açúcar, vamos beber sabor chocolate, porque chocolate, em teoria, é mais saboroso, né? Tá, aí eu fui lá pedir isso. Aí ela começou a contar a história do café. Da onde veio o filtro, o processo de fazer, que aquilo era de microlote. Você sabe o que é microlote? Toda vez que você conhecer alguém e falar, não, agora eu tô tomando café, eu comprei café em grãos pra moer em casa, microlote. Vai embora. Esse cara é absolutamente insuportável. Eu bebo café de microlote. Tem um monte de coisa que... Bom.
Tinha um cara que tentou vender café de microlote, um bosta. De uma cafeteria lixo que eu também não vou citar, porque mesmo xingando alguém ia atrás, era capaz de ir lá provar o café.
Mas é que nem por um malte, cara. Não é porque isso não faz o negócio ser bom.
Eu sentei pra tomar o café e esse imbecil começou a contar da porra do microlote, que esse retardado descobriu um jeito de colocar uísque ou a puta que eu pariu ali, e eu não ligo. Cara, eu só queria tomar o café.
Feito em barris de...
Eu só queria tomar o café. Eu só queria beber o café.
É que tá.
E ele não calava a boca. Maldito microlote do inferno.
Aí foi lá, pegamos o café. Eu fui lá e experimentei. De novo, eu não tenho nada contra testar as coisas, sabe?
Ah, eu tenho. Quando o cara tá falando que só a porra, ele não me deixa tomar o café em paz.
Não, eu não, nada contra. Vou tentar. Fui lá, virei. Deu só um golinho. E assim, tem certas coisas que eu sei que eu tô errado. Eu não gosto de beber café quente. Eu acho que não entendo. Nossa, tá queimando os pelos do meu bigode, o meu lábio e machucando minha garganta. Que legal. Não, eu espero um pouquinho, depois eu bebo. Aí, eu esperei um pouquinho, bebi. É horrível. Não só pelo café, mas por estar sem açúcar. É o que eu fiz. Moça, aonde eu posso pegar adoçante? Ela falou, ó, tem ali, mas se fosse você, eu não recomendo. Não coloca. Café bom não precisa de adoçante. Eu não perguntei. Eu só quero. Vocês têm? Porque eu posso buscar.
Sim ou não?
É. Não, mas você vai colocar mesmo? Aí ela virou pros outros caras e falou assim, ó, um cliente vai colocar adoçante. Aí os caras falaram assim, sério, você vai colocar adoçante? Eu tava assim.
Eu paguei o café.
Eu tava quase destruindo tudo. Eu vou colocar adoçante, qual o problema? Ele vai colocar adoçante. Vou! Eu fui lá pegar adoçante. Na hora que eu coloquei, ele. Tudo ele colocou adoçante. Vão se fuder! Bebe do jeito que vocês querem, eu fico enchendo o meu saco. Por que eu não posso tomar aqui o café que eu paguei? Eu não, o cara. Que está pago do jeito que eu quero.
Você tem regras sobre o café? Não sirva. Não venda. Deixa na sua casa. Não faz microlote. Não, eu. Oi? Ah, meu tarde está se formar. Pronto. Existe um lugar, um ser hediondo, eu vou chamar de. Magnanimous. Porque o café dele, ele acha que é magnífico.
É.
E o Magnanimous, ele
acha que ele é legal também.
Ele acha que ele é super legal. Ele isso chega, é, oi, aê, meu, tudo bem, não sei o quê. Como que você... Ah, eu sou fulano, não sei o quê. Começa a falar, vamos primeiro, cala a porra da boca. Primeira coisa, eu sentei pra tomar um café, eu não quero saber quem é você, eu não ligo.
Entrevista de emprego pra tomar café.
Nossa senhora, que tipo, às vezes você chega com uma pessoa e você quer conversar. Às vezes você só quer falar, tipo, como que foi o trabalho, você quer falar o que vai ser feito à tarde, você quer planejar como vai ser uma viagem, você vai estar fazendo alguma coisa ali, você não está conversando com o cara que está produzindo café, você está conversando com quem veio com você. Então você fala, pera, temos um problema aqui, porque o cara que está com o café está competindo comigo, conversando algo importante com quem veio no café comigo, e daí é um problema isso.
Eu concordo, é o que eu falo, assim, Por exemplo, o Adriano viu, eu comprei um monte de café. Um monte. Porque eu, Pedro, eu falo, eu sou pão duro, mas eu também não posso ver promoção assim. Pera, fazendo as contas, eu acho que a loja não fez a conta. Eu comprei. Acho que foram 250 cápsulas, uma coisa assim, saiu 0,74 centavos por cápsula, mais ou menos. Então saiu muito barato e eu tenho café até o meio do ano que vem. E tem cafés ali, sabe aquelas coisas do Cerrado Mineiro? E não sei o que, da puta que pariu, da
Mantiqueira. Sabor Cerrado.
É, tem o orgânico, que eu acho legal que o argumento de venda dele é ser, ele ser orgânico, né? Não é nem bom, nem ruim.
Pô, então que bom, hein? Porque se fosse café sintético, feito de plástico, eu teria um problema, hein?
Não, eu comprei um outro lá, que era edição especial, porque eu queria esse copinho. Porque a minha cafeteira, ela é muito baixinha, o espaço é muito pequeno, né? E esse aqui dá exatamente uma dose de café, por isso, eu acho que é por isso que criaram esse copo. Aí vem os cafés assim da Índia, da Macedônia, eu não sei nem apontar a Macedônia no mapa. Vem de um monte de lugar. E no fim das contas, assim, dá pra reparar a diferença? Dá, mas eu entro naquela coisa, tem café bom e café ruim. Eu não tô ligando. De verdade, eu só comprei porque imagino que seria bom. E todos que eu comprei ali parecem bons. Agora fica. Porque se olha atrás, é toda uma história, parece um tipo um romance. Porque, não, o seu Zé, ele tava lá na serra. Aí lá na serra, ele teve uma ideia, vou plantar café. Aí ele derrubou um vidro de uísque. E ali tinha uma cereja no solo. Aí na hora que ele foi colher, ele viu que tava legal pra caralho. Café bom, café ruim. Tu não concorda?
Tem um café, um único café, que você tem que estar sintonizado na história, saber como foi, qual não sei o que, pra você não aproveita.
Não, sabe qual que
é? É o café da Iugoslávia. Ou seja, ele não existe. Podemos continuar.
Foi malvado isso aí que você fez, foi malvado. E aproveitando malvadeza com desse patrocínio, eu vou falar uma coisa que tá no meu coração, na verdade, há muitos anos. Esse negócio de cerveja que eu falo, cerveja por um malte também não é garantia de que o negócio é legal. E eu vou dizer uma coisa que eu acho que pode me causar problemas. Eu não sei nem se eu posso falar ou não. Eu vou falar. Heineken não é saboroso. Eu definitivamente não estou dizendo que a cerveja é ruim. Mas eu não entendo, entendo a fascinação das pessoas. É uma cerveja absolutamente comum.
Entendo que é comum. Tudo bem. Tem gente que fala, não, Heineken é ruim. Cara, ruim é sua cara.
Você tá bebendo Heineken?
É,
você é legal mesmo. Eu também bebo Heineken. Caralho, eu sou muito foda, cara.
É, mas esse.
Sou Heinekeneiro. Caralho.
Mas essa galera também é preocupante. A Heineken Experience. E tipo, mano.
Vocês contam.
Calma, lá. Gente. Calma. É só Heineken. E essa frase é um pouco assustadora pra algumas pessoas. É só Heineken, cara. Tem uma cerveja com um urso, sabe? Lá, assim, Ápia.
Colorado.
Colorado, né? A colorada Ápia. Cara, o sabor já é diferente. É completamente diferente. A Heineken é só uma cerveja. Ela é uma boa cerveja, mas é só uma cerveja. Não é um culto.
E é colorado.
Do jeito que eu ia falar que o Renegade era só um carro, mas acho que você vai discordar.
Cara, eu tô assim, meio que mudando o pneu. O Renegade, ele é um bom carro.
Desde que?
Na verdade, você é muito canalha. O Renegade era um bom carro. Porque agora? E eu quase comprei. Porque tem coisa. Pra fazer besteira, eu fico meses sem fazer nada errado. Pra depois acumular numa perda só, né? É, uma perca só, desculpa, né?
Uma perca só, por favor.
Aí eu tava considerando comprar o Renegade, esse 1.3 turbo aí, né? 183 cavalos, caralho. Aí tá. Fiquei olhando, pô, é bastante motor, né? Só que esse motor está dando problema em tudo quanto é lugar.
Por que será?
Porque é um motor tão sobrealimentado, você pega ele assim, aí você coloca o combustível numa pressão do caralho ali, e a turbina, 900 bilhões de RPM, ela rodando para o negócio extrair cada potência. O motor 1.0 deles tem 130 cavalos.
Lembre-se da regra, não é que eu sou bom em matemática. I just hope for the best. É isso. Então eles montaram e falaram, tomara que dê certo.
É, o Renegade, querendo ou não, fosse 1.8 lá, ele é manco. É, ele é bastante manco, né?
Ele é manco.
Mas, mas é que tá, o motor não é ruim, o carro é muito pesado, né? Mas, cara, eu verdadeiramente acredito, eu já dirigi várias vezes o Renegade, eu verdadeiramente acredito que gente que fala que Renegade é manco, que fala que o meu carro é manco, porque meu carro é pesado, o motor 1.6, né?
Nossa, eu nunca tinha visto isso.
É gente que não sabe dirigir, porque eu ainda falava pra Isabela, ah, não, porque o seu carro ele tem um problema, porque, assim, falta o motor pra ele, né? Tanto que a versão mais nova é 2.0. Querido, você não sabe o estrago que eu faço em estrada com um carro. Tu acha que eu tô preocupado se o motor 1.6, que é muito mais potente, o carro é mais pesado, tudo bem? Se eu não vou conseguir lidar. Você já me viu dirigindo um carro? Eu passo todo mundo. Porque que preocupação que eu vou ter. Eu falei até agora qual que é o carro, que é um Cerato. Eu acho o carro magnífico. Você vai lá, afunda o pé, 6 VRPM, ele vai. Ele sustenta a velocidade. E tudo bem, mais estável com o carro. Só que o carro, eu já fazia tudo isso. 1.0, 80 cavalos. 85 com álcool, né? Mas 80 cavalos e eu não senti nunca falta de potência. Eu já peguei a porra da Rio Santos, aquela estrada que devia ser proibida. Eu acho que qualquer órgão internacional que for conhecer a Rio Santos ali, pegar um fluxo maior aqui dos caminhões virando, ia fechar o Brasil, porque aquilo tá tudo errado. Aquilo num carro que estava quebrado, pesado, cheio de coisa, e não me faltou motor. E os caras vêm falar que o Renegade 1.8 com 132, 138, sei lá, é manco. Manco é tu que não sabe dirigir, seu otário. Assim, é impossível. Eu começo a ficar bravo com as coisas, eu não sei porquê. E fora que assim, quem que fala mal desses carros? Quem que fala mal do Renegade? Tu, que não tem o Renegade. Você fica falando, Renegade, o cara tá andando em Brasília, sabe? Ele tá errado, eu sou espertão. Aí fala, alô, você pega minha Brasília, conserta de qualquer jeito, viu? Mas você também não sabe consertar? Vou parar.
Eu tenho uma observação.
Mata porra!
Você aí que não é fã do Elon Musk, parabéns, porque virou mainstream odiar o Elon Musk.
É verdade.
É, então, agora virou padrão.
Não, pior que assim, o pessoal não separa também, né? O Elon Musk, ele faz muita besteira. Mas agora, quando ele faz... É difícil fazer isso. O cara faz merda, fala, fez merda. O cara fez coisa certa. Porque a encarada que ele deu na Disney, tá certo. Eu super apoio. Agora, as coisas que ele faz, manipular o mercado pra ganhar Bitcoin, tá errado. Ninguém é perfeito. Eu sou bosta, por exemplo. Você que tá assistindo também é. O Adriano especificamente também é um excelentíssimo bosta. Todo mundo é. Agora, tem coisa que a gente faz certo e coisa que a gente faz errado. Não precisa odiar 100%, cara. Tem uma pessoa, que eu não vou falar, que é absolutamente errada em tudo que ela faz. Mas eu não vou falar pra evitar problemas, porque vai me dar um problema.
Oh, existe um ponto que o Mosca fez, que foi lançar o Cibertruco. Caralho, ele olhou pra uma privada, uma latrina naquele formato assim, mais duro assim e tal.
Eu acho que ele fez só
trapezoides. É, ele fez só pela zoeira. Lançou o carro assim, o carro ficou uma bosta e ele teve que.
Não, é bonito, cara, você que
e quebra o vidro, né? E quebra o vidro. Aí ele teve que falar: não, o produto vai ter que ser lançado de verdade, cara. Aí eles fizeram várias coisas. Eles criaram uma máquina mortífera incrível. Ele vai de 0 a 100 em foda-se segundo. O bicho é um foguete.
Acho com 2 segundos alguma coisa, né?
3 motores na configuração mais potente e o bicho, ele é de aço espacial balístico. Ele é a prova de bala por padrão. Você pode socar ele numa parede que a parede
não
cai.
Vidro, não.
Então, aquilo ali é um Ariete com rodas. Eu sempre que não sabe o que é um Ariete, procura Ariete. É aquilo. O bagulho é um Ariete com rodas. Quais são os problemas daquele carro?
Feio.
Feio pra caralho. Pouco espaço no frunk, né? Que é o front trunk, né? No frunk é o nome horrível, Deus do céu.
Aerodinâmico horrível, mas foda-se o carro.
Exato. E eu sinceramente não entendo por que ele é um carro de carga que cabe menos carga do que um carro de carga. Só isso.
Uma torre.
Tirando essas porras, ele é um carro demoníaco, é assustadoramente potente. Só que isso não faz com que o dono de Rene, que é isso que o Pedro falou, o cara do pé de farofa, que ele não sabe acelerar, que ele compre um Cybertruck. E eu vi um vídeo que era Cybertruck atolado na neve, carro mal feito Elon Musk. Eu dei play e pensei, vou dar risada, porque tem uns vídeos de Renegade que não consegue subir a rampa do prédio e tal, é uns vídeos legais. Aí eu dei play no vídeo, sabe como que o Cybertruck atolou na neve? Com pneus de asfalto.
Mas a culpa
o
é do
filho
carro.
De uma puta pega um carro no Canadá, no topo dos Estados Unidos, em algum lugar com muita neve. Que nem pode andar com um carro normal. E coloca um Cybertruck, um carro elétrico, com pneu de asfalto. Parece a rodinha do carrinho do supermercado. Parece que você foi no Sonda, roubou um carrinho e atolou na neve. E aquele pneu, você vai falar, esse pneu não é nem o original do Cybertruck, porque ele já estava careca. E o vídeo tinha saído uma semana depois do Cybertruck ter sido entregue pros primeiros donos. Você fala, filho da puta, você além de tudo já trocou o pneu dessa merda. Você não passou uma corrente, não colocou um pneu de neve e a culpa é do carro. Puta merda, eu espero que você, sinceramente, já tenha feito vasectomia. Não reproduza sob nenhuma hipótese você que tá dirigindo isso. Puta merda.
É o famoso, assim, algumas pessoas que eu convivo, né? Chega e fala, eu jamais vou ter filhos. Foi graças
Nossa,
a
eu
Deus.
Espero que esse cara, que o assento desse Cybertruck, ele esquente muito na região do saco e tenha cauterizado as bolas desse maluco.
Eu não entendo porque o cara faz isso também, porque, cara, querendo ou não, e gente no Brasil falando, meu, tem gente no Brasil que vai trabalhar 30 anos e juntar cada centavo, não vai ter dinheiro pra comprar o Cybertruck, e o cara fica criticando. Eu não entendo. Porque ali tem uma puta engenharia por trás. O design,
feia,
eu acho,
mas funcional.
Eu acho que o design foi o Elon Musk que fosse. Que essa, eu acho que é bem isso.
Foi pelo meme.
Não.
Pelo meme.
Ele chegou pra alguém, você quer apostar que eu vendo essa porra desse jeito e vai ter gente que vai comprar?
Mas tava certo.
E eu faço uma segunda aposta ainda, 10 vezes o valor da primeira, que tem gente que vai falar que é bonito. É isso.
Eu acho que são as duas.
Porque o carro em si é bom. Acabou. Ah, tudo bem, carro elétrico, eu tenho minhas reservas, né? Porque eu, Adriano, fico compartilhando conteúdo de carro elétrico e tem coisa que, assim, são fatos, né? Que, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, carro no Brasil, o cara vai lá e comprou o carro elétrico em 2023. Em 2023. Lá em janeiro. Aí agora, e agora no começo de 2024, esse carro, ele desvalorizou 36%. Então, me parece uma conta que eu não estou disposto a pagar. 200 pau.
A pessoa está disposta a pensar, quando a gente 140. Falou sobre carro elétrico, a gente falou, verifique se o carro Brinquedo elétrico que você vai comprar tem as baterias com troca parcial ou se é perda total quando chega no fim da vida útil. Primeiro comentário que a gente recebe é: sabe de nada de carro, já não é assim há muito tempo.
Não, quem sabe é tu.
O que foi dito? Verifique se tem troca, filho da puta. Não. O cara não tem nem capacidade mínima de interpretação de texto, não consegue entender algo que está sendo falado, e esse cara tá com um cartão de crédito na mão, com um filho na escola. Ele é um perigo para a sociedade. Esse cara vai comprar o Cybertruck e vai fazer igual igual o chinês que se assustou, que ele acelerou, foi muito, muito forte e arregaçou no acelerador em pânico e saiu o carro disparado, porque não tinha capacidade de dirigir. É igual o cara que foi sentir o carro, esse vídeo foi recente. O cara alugou uma Ferrari e ele tá cruzando uma ponte, ele foi sentir o carro. O que ele conseguiu? Conseguiu Tração. Girar a Ferrari numa ponte. Ele caiu da ponte. Puta que pariu, mas enfim.
Tem motivo, porque alguns carros têm tração traseira. Inclusive, você tem que dirigir diferente, porque se ele tiver devagarzinho na parada, devagarzinho, se afundar o pé, ele canta. É isso que ele faz. Ele começa a cantar e é você, a parede e uma Ferrari, né? Não parece uma conta que fecha. E sobre carro elétrico, eu tô acompanhando bastante, né? Até por uma questão de ofício. E eu tô vendo umas coisas que eu não imaginava, assim, até pra você que é ricaço aí, tá pensando em comprar um carro elétrico. Cuidado. Garantia de bateria? 5 anos, beleza. Ah, explodiu.
Sim.
Não. Beleza, 5 anos, tá cuidando certinho. Só que, se, por exemplo, o carregador de alta tensão ali que carrega a bateria der pau, não tá coberto. Uso impróprio. Quanto que é? 17 mil. Então, para com essa porra, fazer carro elétrico é o futuro. Eu não sei de quem, meu não é, eu acho que por enquanto não é.
Eu descubro que não é combater informação falsa, tem gente que surge do seu cu e vem trazer uma desgraça nova.
O Diglett.
O pessoal que tava quietinho, que é o cara que nunca mexeu com carro na vida, de repente virou fã de carro elétrico, é super fã de carro e é entendedor pra caralho. E é o cara que vem falar que não existe isso das baterias que a gente falou, só que assim... Esse é o desgraçado que ele tá riscando, de propósito, de canalice, 10 anos de carro elétrico que tem um monte de problema e tá levando em conta só que foi fabricado a partir de 2023. Como se ninguém fosse comprar usado, como se híbrido não existisse há tempos pra
caralho.
Vamos
fazer uma enquete. Você, vamos lá, você chinelaço que quer ter carro e tal, você compraria o BYD Dolphin? Daqui 10 anos.
Daqui 10 anos. E detalhe, já. O BYD, ele já é um carro desmerdificado. Ele tem problemas? Todo carro elétrico tem problemas, ainda mais em gerações que estão abaixo da padronização nacional. Qual o padrão nacional de carregamento do Brasil? Não tem, filha da puta? Não tem. Não tem. Aí, beleza. É simples. É que tem gente que vai falar, ah, é o padrão. Não. Não tem padrão no Brasil. Nem nos Estados Unidos tem padrão. O único lugar que tem padrão é a Europa. E ainda assim, com ressalva.
E não tá dando certo lá. É. E é o seguinte, né? Vocês também que ficam falando aí de carro elétrico, eu não sei porquê, cara. Eu não gosto de culto, sabe? Eu gosto muito de pessoas. Agora, grupo é uma bosta. E esse pessoal que fica lendo fora de internet, nunca dirigiu um carro elétrico na vida, sabe? Me dá cansaço.
Não se esqueça, carro elétrico velho de 10 anos atrás, nossa, nada a ver isso daí. É o que mais tem pra vender. Só que o seu amigo tontão vai fingir que não. É isso. Sem culto, por favor, seita? Aceita que dói menos, é isso?
Exato. Tomado. Um bom nome pra esse.
Seita que dói menos?
Culto por malte.
Seita que dói menos.
De microlote elétrico.
Nossa senhora, vou até anotar.
Um baita nome.
De micro.